Este é o podcast Três Psicólogos Entram em um Bar. Puxa uma cadeira, toma uma com a gente.
Desce mais uma, meu consagrado.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Três Psicólogos Entram em um Bar. Eu sou o Gustavo.
Eu sou a Laí.
E eu sou a Cayenne.
E hoje o nosso tema é: qual a sua desculpa para ser racista? Antes de mais nada, a Lá vai explicar para vocês o que é racismo.
Ai, gente, o episódio de hoje, eu vou bater na mesa do bar, aquelas, né? Vou bater, vou contar esse presente, mas vamos lá. Acho que é importante a gente definir, né? Trazer a definição do que é racismo, principalmente para quem ainda não compreendeu, né? Então vamos lá. Então, racismo é a convicção de que existe uma relação entre as características físicas hereditárias, como a cor da pele, determinados traços de caráter, inteligência ou manifestações culturais. Né? Então, o racismo ele submete ou... ele subentende ou afirma que existem raças puras e que essas são superiores às demais. E que aí tal superioridade autoriza e justificaria uma hegemonia política histórica. Né? Então, ao longo da história, a crença na existência de raças superiores e inferiores foi utilizada aí para justificar a escravidão ou o domínio de determinados povos por outros.
Ou seja, não existe racismo reverso. Vamos começar, tá, pessoal? Repitam comigo. Não existe racismo reverso.
Não existe. Começaram a cantar parabéns agora que a gente tá gravando e tá altíssimo. Então, pode escapar no meu áudio. Não tô dando parabéns pra racista, não, porque racista tem que pegar fogo. A gente não gosta, não. Mas é isso, gente. Podemos acabar por aqui.
É isso. Pra outro, se você entendeu.
Exatamente isso.
Eu vou estudar um pouco mais.
É exatamente isso. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, paciência, não é mesmo? Mas, antes de começar a gravar aqui, a gente estava pensando em como embasar, né, o conteúdo de hoje, enfim. E nada melhor do que pensar nos momentos que a gente está vivendo, né? Então, hoje é dia 6 do 4, a gente está gravando no dia 6 do 4. Ontem e anteontem, ou anteontem, não lembro, enfim, rolou a situação do Rodolfo com o Caio no Big Brother, né, em que ele comparou o cabelo do Caio com o cabelo da fantasia, e ao ser questionado no ao vivo, ele
do
ainda
João,
falou...
Amiga.
Do João, ai, desculpa, do João, nossa,
ele comparou
louca.
A peruca do Caio com o cabelo do João.
Com o cabelo do João, isso daí.
Isso
aí. E aí, ele ainda teve a pachorra, gente, eu odeio o homem branco, então, desculpa, viu, Gustavo, de ofender a sua categoria, aquelas...
Mas ele é um homem branco hétero, aqui.
Exatamente.
Eu não faço parte da categoria dele, e ele canta sertanejo, eu nem gosto
de
sertanejo.
É verdade, amigo, não tem nem como. E ele ainda teve a pachorra de falar, não, mas de fato, esse cabelo é meio parecido com o seu. Ou seja, gente, esse cara não tem noção, não, tem noção, né? Ele tem noção, porque a gente tem que parar de achar, né, que racista tá fazendo o que faz porque não tem noção, porque não sabe, ou porque não teve intenção, ou porque não teve intenção. Às vezes a pessoa teve intenção sim, e ela foi maldosa sim. A gente tá no momento, a gente já vem falando há algum tempo isso, né, mas a gente tá naquele momento em que a gente tem informação, né, demais, pra bem ou pra mal. A gente tem, né? Estar na internet é saber que a gente vai ser bombardeado de informação e, às vezes, de fato, a gente precisa até de uma reclusão, assim, de não estar nesse ambiente em que a gente está sendo bombardeado por conteúdo. Então, minimamente, né, Rodolfo sabia, né, considerando o contexto de onde ele vem, que o comentário que ele estava fazendo era, sim, ofensivo não só ao João, mas a um grupo de pessoas que tem cabelo crespo, tá? Então, esse comentário é só para embasar o porquê a gente está falando disso hoje. É um tema que, de maneira recorrente, né, a gente vai falar. Eu e a Laís somos mulheres negras, então é algo que nos atravessa. Então, eventualmente, a gente vai falar sobre isso. Mas A ideia aqui hoje era a gente pensar, gente, por que é que pessoas que fazem grupo, parte de grupos minoritários, sejam pessoas negras, LGBTQIA+, sejam mulheres, enfim, tem que ter a obrigação, ou parece, né, ter a obrigação, de educar o outro grupo que está oprimindo, sabe? Eu acabei de sofrer um ataque racista, e aí eu vou falar pro coleguinha que tá me ofendendo, e vou sentar ele e vou falar: olha, historicamente, a gente foi escravizado. Então, o comentário que você está fazendo é racista? Não, gente, vou mandar ele se fuder. Isso é se eu tiver força para isso, né? Sei lá, fiquei divagando aqui, falando um monte, mas a ideia era meio essa, assim, será que a gente tem, de fato, muita essa necessidade, essa obrigação, né? Não é necessidade, é obrigação de ensinar o outro? Eu acho que sim, a gente tem que ter paciência, precisa saber dialogar, é necessário saber dialogar. Só que eu tô entrando numa vibe, e eu não sei vocês, pessoal, e aí eu tô falando só de mim, tá? Tô entrando numa vibe de meio saco cheio, sabe? De falar as mesmas coisas para as mesmas pessoas, de repetir toda vez a mesma coisa. Pessoas que, gente, têm o mesmo acesso à informação do que eu, e por que não vão atrás, sabe? Talvez porque não queiram, e só exclusivamente porque não queiram, sabe? Sei lá, pistolei, desculpa.
E o quanto isso vai falando muito da nossa sociedade, né? Assim, porque é o que você está comentando. Nós temos acesso à informação, né? Tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. A gente entende que vai tendo uma parcela da população ali que às vezes não tem acesso a algumas coisas, a algumas informações, mas ali no, naquela situação específica do Big Brother, a gente está falando de uma pessoa que tem acesso sim. Né? E aí é isso, você foi falando assim, né, o costume ali que essas pessoas vão tendo de achar que a pessoa preta, a pessoa LGBT, a mulher, enfim, precisa explicar e educar o tempo inteiro. Eu acho que isso tem um limite. E aí tem um limite justamente porque a pessoa pode pesquisar. Mas aí o quanto a branquitude entra nesse lugar de parecer que tem que receber de mão beijada, que tudo tem que vir muito fácil. Né? E assim, as pessoas pretas não são ali o famoso e preta. Não, não é isso que acontece. Né? E não tem obrigação de educar, não tem obrigação de ensinar, porque a gente está falando de pessoas adultas. E que tem capacidade de aprender, que pode pesquisar, que pode ler, mas o que vai acontecendo na nossa sociedade é que a pessoa branca vai se colocando num lugar ali como se não tivesse responsabilidade sobre essa pauta. E como se não tivesse responsabilidade em falar sobre essa pauta e assumir o erro dentro dessa pauta. Então, evitar focalizar ali a pessoa branca, evitar discutir as diferentes dimensões do privilégio, vai sendo um negócio assim, não, cara, não, a pessoa branca tem responsabilidade, tem que se responsabilizar e precisa olhar para isso. Porque esse caso que a gente trouxe do João aconteceu essa semana. Foi muito doloroso de ver, eu vi o vídeo na internet, porque eu não assisto na TV do Big Brother, eu acompanho algumas coisas na internet, e me doeu, assim, na hora que eu escutei ele falando, eu chorei, porque me veio, assim, muita coisa na cabeça, muita coisa mesmo. Então, assim, atravessa as pessoas, acho que foi importante tudo que ele conseguiu falar, imagino que tenha sido difícil para ele falar tudo que ele falou, mas foi importante isso passar em rede nacional. Porque acontece constantemente, né? Aconteceu com ele, aconteceu ano passado quando agrediram e mataram um rapaz no mercado e várias outras vezes no mesmo supermercado. Então, assim, não para de acontecer. E aí, até quando a gente vai ter que estar nesse lugar de ensinar?
E é importante que nós, pessoas brancas, saibamos, né, que não é o nosso lugar de fala. Então, ficar arrumando desculpa, ficar tentando cortar a fala de uma pessoa quando ela está tentando te explicar sobre o racismo, depois dela sofrer um ataque racista, porque, basicamente, quando a gente fala sobre um ataque racista direcionado ao João, naquele momento, o Rodolfo não estava atacando só o João, ele estava atacando todas as outras pessoas pretas, sejam elas dentro ou fora da casa, né? E ontem, vendo depois também na internet, porque assim como a Laís, eu acompanho as coisas mais pela internet do que pela própria televisão, a Camila ficou um tempão tentando explicar pra ele sobre o porquê que o discurso dele era problemático e ele a todo momento cortando e usando desculpas como, ah, o cabelo do meu pai é igual, e assim, gente, isso é você sendo racista ao nível extremo, porque você acha que a pessoa que passa por aquela situação não tem nem sequer o direito de tentar te mostrar o porquê que aquilo tá errado. Além de você querer que a pessoa te ensine, você ainda quer corrigi-la, né? Então, por favor, pessoas, sentem, escutem, tentem absorver aquilo e também vão pesquisar, né? Vão pesquisar. E uma outra coisa que me incomodou muito foram as pessoas, lógico, a maior parte, majoritariamente, eu acho que quase todas, pessoas brancas, falando que o João aproveitou ao vivo para se fazer de vítima e usar de VT. Eu acho que respeitar a ferida do outro é o primeiro ponto pra gente falar sobre amor e empatia. Não vem com aquele discursinho falso, moralista na internet, cristão, de amar o próximo, se você não consegue nem respeitar a ferida do outro, tá? Porque isso é só você sendo uma pessoa escrota. Então, vamos começar por aí, né? A partir desse princípio. Uma pessoa que sofre um ataque racista ou que sofre qualquer tipo de ataque, ela pode demorar um tempo para processar aquilo que ela sentiu e se sentir confortável para falar na hora que ela quiser. Se era no ao vivo ou não, pouco interessa. Se ele falou durante a gravação do programa ou durante o programa ao vivo, não importa. A atitude do Rodolfo não deixou de ser racista porque ele falou no ao vivo ou não. Só que, muita gente achou que era mais importante discutir o momento que ele falou. E pra quem ele falou.
Comunicar ele primeiro, né? Olha, você foi racista antes.
Tem que mandar uma carta, gente. A gente tem que fazer o seguinte, tem que mandar uma carta. Escreve uma carta, fala assim, você está sendo intimado. Intimado a responder nesse momento para que eu possa te ensinar por que, que a sua fala foi racista. Vai ser tal dia e tal horário, viu? É assim que tem que fazer, gente. Mandar uma carta de acordo com as pessoas da internet.
Eu assisto Big Brother, aquelas. Foi sábio da parte do João ter feito isso ao vivo, sabia? Porque é um dia inteiro, né? De interação, enfim, muita coisa acontece e muita coisa a gente não vê porque é cortado, não tem como passar tudo. Então, corria o grande risco, né? Disso ter acontecido, do João ter se colocado e isso não passar em rede nacional ao vivo, sabe? Então, foi importante, achei até inteligente o do João ter feito isso ao vivo, né? Na hora que as coisas estavam acontecendo ali, de fato. Mas eu acho que eu queria voltar num ponto que a ideia aqui não é dizer que a gente não vai dialogar, que a gente não vai ensinar, que a gente não vai dividir conhecimento, tá? A ideia aqui é discutir com as pessoas que usam dessa justificativa a todo momento para ser racista, para ser homofóbico, para ser gordofóbico, né? Aquilo de, ai, gente, eu tô só aprendendo, ai, gente, eu tô só me desconstruindo. E a desconstrução já dura 84 anos. Pô, meu anjo, não dá, né? Então, o ponto aqui não é dizer que a gente não dialoga, que a gente não discute, que a gente não divide. Entender que existem pessoas que usam dessa justificativa ou dessa cartada para continuar sendo como são e sem se abrirem, né, para entender o que de fato a outra pessoa está trazendo ali, sabe? O que é extremamente claro na postura do Rodolfo, assim, já tinha havido um caso, né, de homofobia, em que o Gil expôs também no ao vivo, enfim, que eles já tinham colocado ali. Agora, novamente,
um caso agora, também de machismo dele, né?
De machismo também, exato.
Engraçado, o machismo dele pode ser ao vivo, mas o desabafo do João não, né, gente? Fica aí o questionamento.
Agora esse caso de racismo, enfim. Então a gente vê ali um padrão de comportamento da pessoa que parece que não quer evoluir. E, gente, ele tem quase, deve ter quase 40 anos na cara, assim, sabe? Será que a gente tem obrigação mesmo? Abre a página da sua internet aí e vai ler, tipo, racismo estrutural, Silvio Almeida, sabe? Importante pra vida. É importante dizer que o ponto do cabelo do João, ele novamente, né, ele feriu um grupo de pessoas, ele não feriu o João especificamente, tá? E a fala do Rodolfo, na minha cabeça, ela serve ela serve muito naquele limiar, assim, sabe? O que é bullying, o que é racismo e o que é uma brincadeira de mau gosto, assim, sabe? E as pessoas confundem muito isso. Só que brincar com características, né, que tornam um grupo único, não é brincadeira, tá, gente? Não é admissível, não é, tá? Então, enfim, só queria trazer que o ponto aqui não é a gente parar de educar, a gente parar de dividir conhecimento. É a justificativa que o Rodolfo e outras tantas pessoas usam para normalizar o racismo, para normalizar a agressão a grupos de pessoas minorizadas. Isso a gente não aceita e a gente não vai fazer.
E aí, cara, você foi comentando, né, o quanto essa questão do cabelo vai atravessando todas as pessoas pretas, né? Porque eu acompanhei, enfim, no Twitter e depois no Instagram, vi alguns amigos compartilhando alguns relatos pessoais do que vai sendo o processo de transição capilar, e o quanto isso é muito violento, né? Porque a gente vem de uma estrutura onde a branquitude é construída como um ponto de referência. Né, que vai sendo considerada ali as pessoas civilizadas, decentes, e aí a partir disso todos os outros são considerados diferentes. O que foge disso é considerado diferente, incivilizado, selvagem, e aí a gente vai entendendo que a gente não é diferente, a gente se torna diferente por conta de um processo de discriminação. E o quanto isso é muito violento. A gente falar de um processo de muitas pessoas que alisaram o cabelo, isso é muito violento. São horas sentadas numa cadeira, alisando o cabelo, onde essa química vai para a corrente sanguínea e o quanto isso é muito grave. Então, assim, e aí o processo de entrar numa transição capilar e de olhar para esse cabelo natural e se aceitar e conseguir elaborar ali essa autoestima de alguma maneira, cara, é um processo muito difícil, não é um processo nada simples. Para aí vem um cara que fazer esse tipo de comentário, e não só ele, como várias outras pessoas. Então, é muito o que o João falou. Né, para a pessoa preta, desde que ela nasceu, esse tipo de situação vai passando na vida da pessoa. Então, assim, é muito sofrimento e ele não tá nesse lugar ali se fazer de vítima, que eu acho que foi um ponto que comentou, né, de comentários que as pessoas fizeram, e é um ponto ali onde a sociedade vai trazendo esse discurso, né, de falar que a pessoa está se colocando no lugar de vítima ou que é de mimimi, e o quanto isso vai dizendo muito de uma sociedade que está em negação, né, que vai tentando negar, ele quer assistir e joga a culpa ali na outra pessoa. Não, a culpa é da pessoa preta. Né? Quando a pessoa se toca ali que esse racismo existe, tenta jogar a responsabilidade ali para outra pessoa. Né? E até o Rodolfo ali, que foi, não, mas eu não sou racista, meu pai também tem cabelo preto, crespo, enfim. E assim,
A
cara, não.
famosa, eu tenho até amigos que são, né?
Sim, exato. E aí é muito isso, porque cada vez que a gente nega o racismo, a gente está impedindo que esse tema seja abordado e que esses preconceitos sejam dialogados na nossa sociedade. Então, esconder o racismo não fala só de silenciar a pessoa preta de alguma forma, né? Mas ele vai escondendo ali também de alguma maneira a fragilidade do racista de assumir que ele é racista, porque é isso, né? Assumir que o que você é dói. Entra no lugar do que é doloroso para
Não,
muitas
não posso
pessoas.
assumir que eu sou racista. O Brasil é um país latino misto, né? Mas pegando um gancho da sua fala, a gente foi construído assim, pessoal. A gente foi com, enfim, a gente escravizou, né, pessoas negras por quase 500 anos. A gente foi um dos países, pelo menos aqui nas Américas, né, que a escravidão mais perdurou. E pós-escravidão, pós-libertação, houve todo um processo de hegemonia, de higienização, né, da sociedade, para que a população voltasse a ser, né, majoritariamente branca. Então, a partir do momento que a gente negligencia ou que a gente não dá o devido valor ao racismo, a gente está contribuindo para esse apagamento que é histórico de pessoas negras, né? Então, é importante entender que, de novo, é estrutural, está em tudo que nós vemos, em tudo que nós fazemos, em tudo que a gente vê, enfim, como a gente come, como a gente se veste, enfim, está em tudo, gente. E outro ponto é o quanto a transição capilar ela é libertadora para um grupo de pessoas, assim, sabe? Eu me identifico como negra, né, como mulher negra desde sempre. A minha família é negra, eu sei que eu não sou branca, sabe? Mas eu tenho a pele mais clara, né? Eu sou fruto de um relacionamento interracial. Então, eu sempre fui aquela pessoa que é preta, mas nem tanto, sabe? Tipo, ah, você é preta, mas nem tanto, não tá tudo bem, assim, sabe? Então, esse processo de me empoderar com a minha cor, de entender que algumas coisas que eu sofria, que eu ouvia a vida inteira, ou que eu não ouvia a vida inteira, faziam parte desse processo, foi super doloroso e veio a partir, e começou a surgir, né, a partir da minha transição capilar. Eu tava na universidade, eu comecei a fazer, né, a transição capilar lá. E, gente, a gente tá falando de algo que é estético? Estamos falando de algo que é estético, mas o quanto é poderoso, sabe? O quanto abriu portas e o quanto, enfim, me fez entender de tantas outras coisas, sabe? Eu aliso o cabelo, eu tenho 26 anos hoje, eu alisava o cabelo desde os 7. Tipo, como assim? 7 anos alisando o cabelo, sabe? Eu alisava o cabelo há mais de 15 anos, sabe? Eu não sabia como era o meu cabelo, não sabia de nada. Então, foi todo um processo de aprendizagem, de identificação novamente, de entender que aquele rosto que eu tava vendo no espelho era meu, sabe? Então, tinha uma questão de disforia também, se eu puder, né, ampliar isso. Então, enfim, ainda que no primeiro momento possa parecer besteira falar de cabelo, para um grupo de pessoas, né, que é um grupo de pessoas negras que tem um cabelo julgado como cabelo sujo, um cabelo que, enfim, é duro, é ruim, é importante que a gente consiga se empoderar disso e ressignificar isso para que a gente ame nossos corpos do jeito que é, sabe? E o cabelo também é parte disso, sabe? Enfim, eram esses pontos que eu queria trazer. Leiam novamente Silvio de Almeida, entendam o que é racismo estrutural, entendam que a gente é um país que apagou essas pessoas, né, que nos apagou, porque eu faço parte desse grupo por muito tempo, e houve um processo de genocídio das nossas histórias, de genocídio dos nossos corpos, e ainda existe, né? Não é à toa que a gente vê, que a gente vê e que a gente tem dados que indicam que a cada 3 minutos, se não me engano, 23 minutos, um jovem negro é morto, né, no Brasil. Então, entendam que esse comentário, ainda que mais inocente que possa parecer, ele amplia para algo que é muito grande, sabe? E que, enfim, interfere na nossa vida, na nossa sobrevivência, sabe? Enfim. É um tema bastante doído para todos nós, sobretudo para mim, para lá, enfim. Mas é importante que a gente diga isso, tá? No fim, não é só uma piada de cabelo. No fim, não é só dizer que é moreninha ou sexualizar o meu corpo, sabe? No fim, é uma estatística que diz que jovens negros, que mulheres negras são mortos em um volume muito maior do que pessoas brancas. E eu quero ficar viva, quero que meu irmão, que meu namorado, enfim, que todo mundo que eu conheço, e que eu não conheço, permaneçam vivos, sabe? Que essa estatística possa mudar. E começa a partir daí.
É importante, né, a gente falar, ressaltar novamente que não é só não ser racista, né, é ser antirracista. E isso não é só a função das pessoas negras, não. É função de todas as pessoas. A luta antirracista tem que ser de todas as pessoas. Então, estude, leia um pouco, escute mais as pessoas que de fato são atingidas por atitudes racistas. Para de querer ficar se comparando, se eu comp... ai, porque ai, eu fui chamado de branquelo azedo na minha vida inteira. E tá bom, querida, é a mesma coisa do que você ter sido escravizado durante ao longo de 500 anos aí, é exatamente a mesma coisa. Você, branquela azeda, muito provavelmente é a pessoa que, quando está na rua, as pessoas mudam de calçada por você ser o branquela azedo, né? Então, assim, parem de usar coisinhas como desculpa de querer reverter tudo isso e entendam mais, escutem mais e façam parte de uma luta antirracista. Não tem problema algum, às vezes, a gente reconhecer que não conhece tanto sobre o tema ou que não entende tanto sobre o que é essa luta, mas tem problema, muitos problemas, se você vai lá e, ao invés de tentar ser uma pessoa que escuta e aprende, dissemina mais informações que vão colaborar para um racismo que cada vez mais faz vítimas entre jovens, adultos, idosos, e é isso aí.
Aqui, mas é isso.
Sim, e acho que pra gente encerrar, assim, que é o que a Ká comentou, né, e que o Gu também foi trazendo. Estudem, leiam, pesquisa, olha ao seu redor, né, vai parecendo que isso é algo meio clichê, talvez, para algumas pessoas, mas não é. Olha ao seu redor, quantas pessoas negras você tem ao seu redor, quantas pessoas negras tem no seu trabalho, em cargos de alta gestão, em cargos de diretoria, estão comandando aí as coisas de alguma maneira. Quantos artistas negros você consome ali o conteúdo, quantos filmes com artistas negros, escritores negros você consome. Né? E aí deixo a dica aqui para vocês de mulheres maravilhosas como a Grada Quilomba, a Janet Helms e a Cida Bento. Enfim, os outros vocês pesquisem, porque vocês também precisam pesquisar, mas essas mulheres falam sobre racismo. Tem livros maravilhosos, e a Janet Helms, inclusive, fala sobre um processo de antirracismo e como ela entende que esse processo pode acontecer. Então, para você, que é uma pessoa que está achando que é antirracista, talvez dê uma lida aí, talvez você não esteja sendo tanto assim, ou talvez você já tenha passado por esse caminho. Né?
Aqueles antirracistas de Chilo Fiuk, né? Desculpe por existir.
Porque do macho, né? Enfim. É isso, galerinha. Tudo bem.
É isso, pessoal. Fiquem em casa, tá? Por favor, continuem em casa.
Um beijo no coração de todos, hein?
Um beijo no coração. Bem Hebe Camargo.
Eu mesmo. A reencarnação da Hebe.
Eu.
É isso. Tchau.
Tchau,
tchau,
gente. Até o próximo episódio.
Fecha a conta aqui pra mim chorar, por favor.
E aí, gostaram do episódio? Tem sugestão de tema? Mande um e-mail para 3psicólogos@gmail.com. Nos sigam no Instagram, @3psicólogos. E meu consagrado, desce uma gelada.